E, efetivamente, a Câmara Municipal, como não pode deixar de ser, e quem conhece bem a nossa atuação, a nossa intervenção, temos estado nesta área também com enorme preocupação para resolver. Como em todas as áreas, é preciso conhecer a realidade, identificar o problema e atuar. Efetivamente, o funcionamento da ETAR está atribuído a uma nova entidade gestora, a Conena, desde o dia 6 de julho, mas o que é certo é que ficaram nesta mesma entidade 18 dos 19 trabalhadores que trabalhavam já na ETAR e, por isso, não alteraram procedimentos e continuaram a trabalhar afincadamente e tudo foi regularizado, o que estava avariado foi reparado. Obviamente, houve aqui uma transição em termos de recursos humanos e de atuação que tem sido realmente exaustiva e com um grande empenho. Mas factos são factos. E os factos foi que chegaram à ETAR a partir de meados de agosto de uma forma regular, cargas poluentes elevadíssimas. Estamos a falar de cargas que alteram, que prejudicam o sistema e que causam descontrole no sistema e que originam emissão de odores terríveis, como a emissão que tem ocorrido. Falamos de gorduras, falamos de águas com uma carga de sulfureto elevadíssimo, falamos de sólidos suspensos, uma elevada carência química de oxigênio. E quando estamos a falar de um regulamento que ainda não é aquele regulamento que a nova entidade gestora pretende fazer e pretende atualizar, ainda estamos a falar de um regulamento que foi aprovado em 2014 por todos os utilizadores. Um regulamento que já é do conhecimento de todos os utilizadores. Um regulamento que foi aprovado pelos órgãos da Austra. E, portanto, já era um regulamento que já devia ser cumprido. Estamos a falar que esse regulamento prevê na ordem dos 700 miligramas litro de possibilidade eventual de chegada de gordura à ETAR. E nós temos registros na ordem dos 170 mil. De 700 para 170 mil. Isto é inaceitável. Nós estamos a falar de água com carga de sulfuretos que o regulamento prevê poder existir e chegar a ETAR na ordem dos 36 miligramas litro e tem chegado a ETAR em média. E quando falamos numa média de 200 miligramas litro, significa que em termos reais ainda ultrapassou este valor. Portanto, de 36 previstos num regulamento que toda a gente conhece, como é que chegam 200? Ora, não há ETAR que resista. E a ETAR tem efetivamente tido problemas de funcionamento com esta realidade. Nós não estamos a atribuir a culpa a ninguém, nós estamos a analisar factos. Temos trabalhado para ultrapassar esta dificuldade, reunindo com entidades e reunindo, como não podia deixar de ser, com os utilizadores. Porque se estamos a falar num ponto de chegada que é a ETAR, e se estas componentes têm chegado a ETAR, elas têm que ser rejeitadas no sistema. Ora, só podem ser rejeitadas no sistema por quem utiliza o sistema. Daí a Câmara Municipal ter realmente reunido com todos os utilizadores a apelar para que não aconteçam estas práticas. Felizmente a situação tem estado mais regular. Aliás, eu estou na ETAR, estou aqui, tenho pedido um relatório diário e tem-nos transmitido que, felizmente, regressou um patamar de normalidade à ETAR, e é bem visível porque não tem cheirado realmente como cheirou, e não tem cheirado mesmo, felizmente, aqui no concelho, pelo menos nas duas últimas semanas.
Ou seja, este conjunto de reuniões e de iniciativas por parte da autarquia começam então a dar frutos. Até que ponto, e esperemos que, como é óbvio, o pior cenário não volta a acontecer, mas até que ponto é que a Câmara Municipal perderá a paciência caso volte então a verificar-se esse cenário de odores intensos?
Por parte da Aquanena há um processo de reforço da monitorização, de reforço da fiscalização. E realmente, com esta monitorização e com esta fiscalização, os processos de contornação avançarão. Queremos garantir que realmente estão devidamente instruídos, que as amostras, que os registros estejam efetivamente garantidos, para não porem em causa nenhum processo. E a indicação que a Câmara Municipal deu à Aquanena, e será aquela que a Câmara também terá, é, neste momento que já foram feitos apelos perante estas evidências, eu quero crer que também os utilizadores pretendem salvaguardar o setor de curtumes de todas estas situações que põem em causa não apenas a imagem do concelho, não apenas a saúde pública, mas também o próprio setor. O que põe em causa o setor são esta imagem negativa que tem passado, com base nestas ocorrências terríveis e lamentáveis, inaceitáveis, que têm acontecido. E eu quero crer que as boas práticas ambientais vão ser generalizadamente assumidas por todos os utilizadores, porque nós cá estamos para, na ETAR, também fazermos todas as ações que tenham que ser feitas para garantir um melhor sistema. Cá estamos também para isso, mas cada um com as suas responsabilidades. E é isso que temos procurado transmitir. Nós assumimos as nossas, mas realmente os utilizadores também têm que assumir as suas, melhorando as suas práticas e acabar com rejeições no sistema. Porque o ETAR não é um caixote do lixo. Nós também, na nossa casa, separamos os resíduos. Não colocamos tudo no sistema de saneamento. Há necessário separação de resíduos. E todos sabem que as gorduras não são para deitar no sistema. E todos sabem que em 2018 deviam ter implementado nas suas unidades um processo de desengorduramento efetivo. E algumas ainda não o têm. E todos sabem que em 2018 deviam ter implementado nas suas unidades um processo de desulfuração, para evitar a rejeição de águas com sulfuretos. E algumas também ainda não o têm. Por isso, nós temos evitado dizer, obviamente, fazer acusações, mas o que é certo é que, com os alertas que foram feitos, com a informação que tem sido partilhada, se não houver, e se não tivesse havido realmente já uma alteração de procedimentos, pois os processos de contornação avançariam e irão avançar com as respectivas provas.
Mesmo para terminar, Sra. Presidente, alguma mensagem para a sua população?
Olha, a mensagem que tenho a dar à minha população, pelo menos à generalidade das pessoas, é de total solidariedade, de total compreensão, se pelo menos aqueles que conhecem bem a Presidente da Câmara Municipal de Alcanena saberão reconhecer que a Presidente da Câmara de Alcanena não tem tido descanso, que a Presidente da Câmara de Alcanena não tem tido sossego enquanto a situação não fosse reposta, não fosse regularizada. Felizmente, nós neste momento sentimos que há uma regularização da situação, conseguiu-se voltar a respirar no Conselho de Alcanena de forma aceitável, quer de dia, quer de noite. Porque eu também cá trabalho, eu também cá resido, eu também cá durmo e, portanto, eu também tenho vivido com todos este problema. Poderão haver pessoas tão interessadas quanto eu em ultrapassar, mas acreditem que não tem havido ninguém mais interessado que eu e mais preocupado e preocupado que eu em o ultrapassar. E essa é que é a verdade e é justo que seja reconhecido.